Podcast Folha PE, a análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.
Hoje nós estamos aqui ao telefone participando conosco o deputado federal pelo PSB Gonzaga, patriota. Deputado, bom dia.
Bom dia, Patrícia Breda, cumprimentar o Edmar Lira, cumprimentar todos os ouvintes da Rádio Folha, da Folha Política. Fico muito feliz em ser entrevistado por vocês.
Perfeito. Conosco também participa hoje Denis Araújo, produtor do nosso programa do Conexão Notícias. Deputado, inúmeras questões que nós estamos querendo ouvir a sua opinião, a sua fala, mas eu gostaria de começar com uma ação que o PSB, o partido, está acionando o STF, né, para obrigar a vacinação de adolescentes. Há pouco a gente repercutiu aqui o envio ao Congresso do projeto similar à MP das fake news pelo presidente Bolsonaro. A impressão que eu tenho é que nós estamos andando em círculos, né? Então, assim, as situações que já deveriam ter sido resolvidas, mas esse governo federal, o presidente, parece que gosta de voltar ao mesmo ponto, e aí a coisa não anda, fica meio a coisa amarrada. O que é que o senhor acha? Como é que o senhor está vendo essas ações do presidente Bolsonaro e aí essa ação do partido para obrigar a vacinação de adolescentes? Por gentileza, deputado.
Olha, Patrícia, deixar também um grande abraço para o Denis Araújo, que ligou para mim cedo e eu tinha até um compromisso essa hora, mas já adiei exatamente para essa entrevista. Eu apresentei um projeto de lei aqui, levei um bocado de puxões de orelhas, dizer o seguinte: qualquer pessoa, para receber o salário, só recebe se tiver com o atestado de que se vacinou. Mas você não pode fazer isso, eu não sou obrigado a me vacinar para receber o meu salário, que eu trabalhei. Mas eu estive olhando tantas vidas que foram durante esse ano e pouco de pandemia. O povo brasileiro é tão politizado e tão cuidadoso que eu vi ontem o menor número de pessoas mortas nos últimos 10, 12 meses, porque o povo se cuidou, brigou, discordou do governo. O ministro que chegou aí disse que ia vacinar 1 milhão de pessoas por dia, tem dia que ele chega a 3 milhões de pessoas vacinadas. E eu acho que essa ação do meu partido, do PSB, exatamente para que os adolescentes sejam vacinados, porque eu tenho filhos adolescentes, e às vezes a gente se descuida um pouquinho quando pensa que não, ele sai de casa, ele vai jogar bola ali, vai não sei para onde e traz essa doença para a família. Eu acho que isso é muito importante. Essa fala do ministro foi muito ruim, de dizer que o adolescente fica para depois, não, tem que vacinar todo mundo. E o povo brasileiro conseguiu, graças a Deus, levar o país para um número já bem avançado de pessoas vacinadas, e vamos, se Deus quiser, vacinar todo mundo.
Denis Araújo, Denis.
Deputado, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, né, foi presidente da Associação Brasileira, da Sociedade, perdão, Brasileira de Cardiologia. Ele chegou como quadro técnico, dizendo que teria autonomia, né, para tocar o ministério, principalmente essa questão da vacinação. Hoje a gente vê o ministro, além dessa questão da vacinação de adolescentes, né, não querer mais que os nossos adolescentes, crianças e adolescentes sejam vacinados, a gente vê o ministro também descumprindo medidas sanitárias. Por exemplo, ele foi, né, flagrado ao lado do presidente da República comendo pizza na calçada em Nova York, nos Estados Unidos, com a máscara no queixo. Né? E pelo discurso dele, a gente já começa a perceber que essa decisão de parar a vacinação de adolescentes é mais que uma imposição do presidente Jair Bolsonaro, que nunca foi, né, um defensor da vacinação, porque apostava no rebanho, né? Aí eu lhe pergunto, o senhor acha que já está ficando claro que o ministro da Saúde, ele não tem mais autonomia para fazer seu trabalho, e aí já está cedendo às pressões do presidente da República tanto na vacinação como também nos protocolos sanitários?
Olha, Denis Araújo, eu concordo plenamente com o que você fala. Ele chegou dizendo que tinha autoridade, que ia fazer, que ia vacinar esse milhão, que conseguiu, graças a Deus, que ia fazer não sei o quê. E por último, principalmente, a gente fica triste em ver o Brasil, um país tão grande, olhado pelo planeta como um país que produz, que faz parceria, chegar num congresso tão importante como esse que está acontecendo a partir de hoje, e o presidente da República do Brasil e de um outro país apenas dizer, não, nós vamos, mas vamos sem máscaras. O ministro da Saúde do Brasil está lá comendo pizza, como você falou, com a máscara fora do local. Isso é muito ruim para o Brasil e é muito ruim também para a nossa consideração de outros países aí. Mas quem tem dentro de uma casa, dentro de uma família, alguém com pouco juízo ou sem juízo, como o Brasil está com esse presidente aí, tem que ter muito cuidado para ver se a gente consegue ir levando. Ele é o presidente da República, ele está no mandato, e muitas das vezes aqui, eu na oposição, eu convenço colegas de que a gente deve ajudar em determinadas propostas para ver se o Brasil consegue sair até o final do ano que vem. Mas que uma falha muito grande do Marcelo Quiroga, essa de ontem e muitas outras que ele já tem feito por aqui, inclusive essa dos adolescentes.
Deputado, e aí a minha curiosidade, eu gosto muito de ouvir as diversas opiniões. O senhor acredita no impeachment? O impeachment sai ou o Centrão mantém Bolsonaro? Nós vamos ter que tirá-lo ou tentar reverter esse quadro através das eleições de 2022?
O telefone está meio ruim. Eu não peguei bem o que você falou, Patrícia.
Eu pergunto, em relação ao impeachment, o senhor acredita que há, neste momento, condições políticas dentro do Congresso para a retirada do presidente pelo impeachment, ou nós teremos mesmo que aguardar, reverter esse quadro, essa situação nas eleições de 2022?
Olha, o que eu falei aqui é exatamente, a gente não adianta ter centrão, ter maioria de um lado ou maioria de outro, quando o povo quer, as coisas acontecem aqui no parlamento. Olha que eu estou aqui já há um tempinho grande e já vi por muitas vezes as coisas mudarem do dia para a noite. Se o presidente Jair Bolsonaro não tivesse trazido aqui a Brasília no avião presidencial o ex-presidente Michel Temer para ouvir dele, e eu conheço muito bem, foi meu colega por muitos anos, eu fui da mesa diretora duas ou três vezes ele como presidente, e o Michel Temer botou na cabeça de Bolsonaro de que ele tinha que pedir desculpas por aquelas coisas erradas que ele falou no 7 de setembro. Ele pediu desculpas, ele abaixou o fogo, como diz o Matuto, e segurou. Mas da mesma forma que o presidente do Senado devolveu uma medida provisória, disse que não fazia isso ou aquilo, o presidente da Câmara iria colocar um desses 130 e tantos propostas de impeachment, ia colocar uma em votação, e se colocasse, ela ia acontecer positivo, autorizando o Senado e o Supremo a proceder ao impeachment. Então eu acho que ele escapou fedendo porque se arrependeu, pediu desculpas e acredito que não faça mais tantas coisas erradas como ele já tinha feito, porque se fizer, ele pode ser afastado.
É isso que o senhor colocou, não é? Coisas erradas que já tenha feito, porque ele vem fazendo há muito tempo, ele tem aí ultrapassado esse limite, e a gente viu que por muito menos a presidente Dilma Rousseff sofreu impeachment, no caso que necessariamente nem teria sido uma base forte para a queda da presidente Dilma. No entanto, o presidente Jair Bolsonaro, ele vem já há muito tempo provocando a população, provocando o STF, provocando os próprios deputados, os senadores, a classe política e a população de uma maneira geral. Então, realmente, eu acredito, deputado, no que o senhor acabou de dizer, que a população teria força para reverter essa posição, mas eu acredito que isso aí só vai acontecer mesmo em 2022, através do voto, e agora é garantir as eleições. E por falar em eleições, a gente já está vendo aí esse quadro de rearrumação de políticos, entrando no, deixando partido, deixando uma legenda, entrando em outra. O PSB também está com essa rearrumação. Eu posso falar assim, deputado?
Olha, o Partido Socialista Brasileiro é um dos partidos mais antigos, quase já está perto dos 100 anos. Eu já estou com 30 e tantos anos nesse partido. É um partido que tem muito cuidado, é um partido que tem a sua linha e tal. E vai estar recebendo muitos políticos de outros partidos, vai receber, acredito ainda, muitos outros políticos, porque determinadas coisas que existiam já não existiram, não aconteceram mais nas eleições de 2020, como essas coligações, não vão acontecer, mesmo aprovado na Câmara, com certeza o Senado não vai aprovar. E aí muita gente que está em alguns partidos que talvez entenda que não pode chegar a preencher aquela exigência de voto, vem para cá, ou quem está aqui pode ir para lá. Então, acho isso normal. Por exemplo, amanhã nós vamos fazer filiações ao PSB de políticos que estão vindo para cá, da mesma forma que alguns que estavam no PSB saíram, como nós tivemos, parece que 8 ou 9 deputados do PSB que votaram a favor da reforma da Previdência e tiveram problemas. Esses aí, alguns deles já saíram também, mas isso aí são coisas que sempre acontecem em qualquer partido.
Deputado, ainda repercutindo na questão nacional e agora internacional, amanhã é esperada a fala do presidente Jair Bolsonaro na abertura da Assembleia da ONU, nos Estados Unidos, em Nova York. Qual a sua expectativa dessa fala?
Eu acho, Denis, que ele vai falar amanhã alguma coisa que alguém escreveu, ele vai ler o discurso dele. Eu acredito que seja um discurso que alguém preparou cuidadosamente, ainda pelos reflexos da negatividade que ocorrera com suas falas soltas no meio da rua, em cima de uma motocicleta, não sei aonde. Acredito que nessa Assembleia da ONU, amanhã, ele que vai abrir, ele possa fazer um discurso que seja não apenas um discurso dele, mas que seja um discurso do Brasil com relação aos demais países da ONU.
O presidente Jair Bolsonaro, inclusive, tem um site que registra todas as mentiras, ditas, ou inverdades, para não dizer mentiras, ditas pelo presidente. O senhor acredita que durante essa Assembleia da ONU ele vai falar honestamente a situação em que o Brasil se encontra, por exemplo, vacinação ainda acanhada, basta ver os números de imunização, a gente não chega a 40% do total da população imunizada, aí eu digo com a primeira e segunda dose, a economia estagnada, desemprego, muita gente voltando à linha da miséria, passando fome em filas, para pegar osso. O senhor acha que ele vai fazer um discurso do Brasil real, ou ele vai fazer um discurso dentro da sua bolha, naquilo que ele acredita, e vai direcionar esse discurso ao percentual que ele tem de apoio, que é em cerca de 12%?
Eu acredito, Patrícia, que ele vai fazer exatamente o discurso que ele possa deixar o Brasil lá em cima, que possa até nesse discurso falar que deu cobertura a 30, 40 e tantos milhões de brasileiros com auxílio emergencial. Ele não vai falar a inflação, que está chegando já a oficial em 10%, e eram 3 um dia desse. Não vai falar que um litro de gasolina quase que triplicou nos últimos 5, 6 anos, está chegando aí a 7, quase 8 reais, tem locais que ele já fica lá. Assim. No discurso dele, ele não vai fazer, não. Primeiro, é um discurso que eu acredito que já está escrito por alguém que faz parte do seu governo, para não haver excesso em determinadas coisas, e ao mesmo tempo não dizer a verdade, como você falou aí, para não dizer que o Brasil está onde está, com tanto desemprego, com tanta miséria, com tanta fome, com tantas incertezas de voltar à normalidade. Ele não vai falar isso, não.
Deputado, agora vamos aqui para Pernambuco. O senhor aí tem uma longa história, né, na Câmara Federal. O senhor é candidato à reeleição a deputado federal em 2022?
Aquilo que eu falei na última entrevista contigo, minha mulher dizendo assim, rapaz, você com 10 mandatos é bom parar, já está um velhinho, não sei o quê. Mas eu fico olhando assim, eu estou com tanta saúde, aquela chikungunya me pegou, quase que me mata, passei 2 meses no hospital, 20 e tantos dias na UTI, mas dizem que não tem mal que não traga um bem. Ela fez foi cuidar um pouco de determinadas coisas que eu tinha e que não sabia que tinha, porque fiquei tanto tempo no hospital e aí me cuidei de algumas coisas que eu não andava bem. Estou com a saúde muito boa, aprendi um pouco durante esses 40 anos como parlamentar e, se Deus quiser, eu quero ficar mais 40. Vou trabalhar, vou lutar para a gente ficar mais um tempo, porque eu gosto tanto de atender um telefone, de dar uma entrevista dessa na Folha Política da Rádio Folha, em andar como eu andei a semana passada. Em 3 dias eu andei quase 2.000 quilômetros só no Alto Sertão, aprendendo com as pessoas que carecem, ver coisas que a gente pensava que não iam acontecer, porque o governo já estava terminando praticamente o seu segundo mandato e não tinha ajeitado as estradas. Hoje a gente vê as rodovias do estado, quase todas já com contratos para recuperação, outras para fazer totalmente, pelo problema da água, essa seca que chega pelo sertão, a gente vê um pouquinho da água do São Francisco saindo para atender determinadas regiões. E eu, se Deus quiser, eu quero continuar ajudando a sociedade, e uma maneira de ajudar é exatamente como parlamentar, que a gente vai no ministério, chega lá, mesmo sendo boca preta, como chamam aqui, mas eu chego no Ministério do Desenvolvimento Regional, aí o ministro é um colega, um deputado que vem lá do Rio Grande do Norte, não sei o quê, digo, olha, ministro, está precisando de ver isso lá em Cabrobó, que o Rio Grande está passando por cima dele, o Canal Norte, e não está botando água no rio. Termina o Rogério Marinho mandando botar uma aguinha aqui. O próprio presidente Bolsonaro, quando eu me encontro com ele, eu peço, olha, não deixa esse problema da ferrovia transnordestina não chegar lá no Porto de Suape, porque já está em Arco Verde. Como é que faz uma ferrovia de Salgueiro a Arco Verde, onde se investiu mais de 2 bilhões de reais, vão arrancar os trilhos? Não, ela vai chegar em Suape para levar a fruta do São Francisco, levar o minério lá do Piauí, levar o gesso do Araripe para os navios e assim por diante. Então eu aprendi um pouquinho durante esses 40 anos e eu quero, se Deus quiser, mais 40 para aprender mais um pouco.
Então, deputado, deixa eu pegar esse gancho aqui dos 40 anos, né, e dizer ao senhor, o senhor saiu da chikungunya, mas ainda vai sofrer por um... Eu tive chikungunya há 3 anos já, e ainda hoje ainda tem sequelas, viu, deputado? Então, o senhor se prepare, que aquelas dores articulares, elas não deixam a gente. Demora um pouquinho, mas vai melhorando. Mas pegando esse gancho aí dos 40 anos de vida parlamentar, tanta coisa que o senhor já viu, tantos projetos que foram colocados, alguns chegaram a bom termo, outros não, mas como um político, como um administrador, qual será o grande desafio para o Brasil a partir de 2023, quando forem empossados os novos políticos que estiverem aí assumindo as novas legislaturas? Qual vai ser o grande desafio, na sua opinião?
Olha, Patrícia, eu já vi, você tem idade de ser minha neta, mas eu já vi tantas coisas difíceis aqui no Brasil, e o próprio povo cuida, ajuda, paga, tira de todo pouco que ganha, tira 20%, 30% e tantos% para colocar nos cofres do Tesouro, para ver se também o Tesouro ajuda. Aquela crise de 2008 chegou em 2014, foi que o Brasil veio senti-la, e quando foi em 2016, 2017, o Brasil já estava traçando por cima. Então eu acho que Deus é muito bom e ele vai ajudar para que a gente possa não apenas o presidente da República, os governadores em parcerias com prefeitos, instituições importantes que a gente tem, muitas, você vê essa mulher, eu cheguei aí, o João Campos me chamou para receber um caminhão, uma carreta com várias geladeiras para receber as vacinas, está chegando em todos os municípios do estado, a Luísa está dizendo, fazendo isso do seu bolso, da sua empresa. Então são muitas Luísas trazendo que tem, fazendo isso na vida. Eu acredito que a gente passe por cima dessa crise que é muito grande, porque não apenas uma crise governamental, é uma crise que obviamente também instituída por falta de administração no país, e na hora que o maior administrador executivo faz as coisas erradas, muitos dos estados e de municípios fazem também, até muitos deles do seu lado. Eu acho que a gente vai passar por cima dessa crise, se Deus quiser, obviamente que ainda demorar um pouquinho, mas vai passar, e principalmente na administração que o povo brasileiro vai dar ao Brasil a partir do ano que vem.
Perfeito. Deilis, mais alguma questão?
Não, só um abraço, deputado, e obrigado por mais uma vez aí atender a Rádio Folha de Pernambuco.
Obrigada, deputado,
pela sua participação. Eu que agradeço a você, Denis Araújo, a ligação que você fez, a Patrícia, o Edmar, todos da Folha Política, e às vezes a gente se excede um pouco. Eu quero pedir desculpas, como sempre faço, se me excedi em alguma coisa, e deixar um grande abraço para todos os queridos pernambucanos, pernambucanas e de outros estados que estão ouvindo a Rádio Folha. Fiquem todos com Deus.
Muito obrigada, deputado, por mais essa participação aqui conosco no nosso Folha Política. Denis.
Patrícia, o deputado eu conheço, é muito católico, por isso que ele sempre fica, Deus, se Deus quiser, se Deus vai querer. E eu queria, me permita, 2 minutos, né, para dizer às pessoas que Deus quer tudo aquilo que é bom. E a gente tem que parar de responsabilizar Deus. Né? Para quem lê o Evangelho, vai ver lá que quando Adão, e aí você conhece a história, comeu do fruto proibido, que Deus chegou e perguntou a Adão, por que comesse o fruto proibido? Adão disse, a mulher que tu me deste me fez comer do fruto. Ou seja, Adão tirou a responsabilidade dele e colocou a Deus. E isso a gente vê no dia a dia. Quem é cristão e procura, né, estudar a Bíblia, percebe que a Bíblia traz a vontade absoluta de Deus e a permissiva. Então, quando eu vejo o presidente da República dizer que Deus colocou ele lá e só Deus tira, né, isso é uma inverdade bíblica, porque quem colocou ele lá foram as pessoas que foram às urnas e digitaram 17. Então é a vontade permissiva de Deus. Ele não está lá porque Deus quis. Ele está lá porque uma maioria dos brasileiros, eu não digo a maioria absoluta, mas daqueles que votaram, né, quiseram, né? Então assim, eu fico muito preocupado quando, principalmente em política, se usa muito o nome de Deus para dizer, não, se Deus quiser nós vamos fazer. Ou seja, o homem tem essa coisa de transferir sua responsabilidade para Deus. Perfeito. Quem botou Bolsonaro foram os homens, né? E se ele continuar ou sair, serão os homens, e não coloquem Deus em política.
E Adão só comeu da maçã porque ele quis.
Ele quis
comer a maçã.
Aí fica transferindo a responsabilidade. Perfeito. Então, aqui, por gentileza, não coloque Deus em política.
Perfeito.
Folha Política.
Podcast Folha PE. A análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco.